Senhoras e senhores deputados, eu acho que estamos todos com vontade de ir jantar e, portanto, quanto mais rapidamente resolvermos, posso propor a aprovação da ordem do dia? Senhor deputado Gabriel Mitar Ribeiro.
Sr. Presidente, sim. É para pedir o adiamento do ponto 5 do projeto da IEL, os 685...
O ponto 5,
exato.
Ok, obrigado. Acho que ninguém se opõe, é um direito. Portanto, eu pedia que viessem os peticionários, o ponto 5 foi adiado. Os peticionários já foram chamados? Posso só confirmar estes números? Estão todos?
Sim.
Obrigado. Então, senhores peticionários, sejam muito bem-vindos. Mais uma vez, as nossas desculpas por este atraso, mas neste fim do processo da legislatura há muita coisa que estamos a tentar terminar e, portanto, o plenário foi mais longo do que nós esperávamos, portanto, mas as nossas desculpas por terem estado aqui à espera de poderem entrar na comissão para trazer o vosso pedido. Isto é uma petição que foi apresentada à Comissão de Educação e Ciência, a petição 143/15 da primeira, pela cessação do projeto Maia. Os membros da delegação são doutores Dália Aparício, João Aparício, Paulo Guinote, Ricardo Silva e Paulo Guilherme Trilho Prudêncio. Sejam muito bem-vindos a esta audição. Vou só recordar muito rapidamente a grelha de tempos envolvida. Os peticionários têm um tempo inicial de 10 minutos para fazerem a sua apresentação e depois têm um tempo de 10 minutos no fim para responderem às questões que possam ter sugeridas ou aparecido ou serem apresentadas pelos senhores deputados. Estes 10 minutos no início e no fim eu em geral trato com alguma flexibilidade, quer dizer, se usarem mais do que 10 minutos no início têm menos 10 minutos no fim, vice-versa. Os senhores deputados, como sabem, têm 3 minutos para as suas intervenções e depois a outra questão que eu também queria mencionar é se houver alguma questão que não, em relação à qual não tiverem tempo de responder ou de comentar, podem sempre mandar por escrito, que será distribuído depois pelos membros da Comissão de Educação e Ciência. Portanto, mais uma vez, eu não sei quem vai fazer a primeira passa, que é a Dália Aparício. Muito bem. Então, o tempo conta ali naquele relógio eletrónico, que está ali a branco, e, portanto, eu passava de imediato à professora Dália.
Bem,
Aparício, pode ligar-me.
É aqui. Posso ligar, obrigada. Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, Srs. Deputados. Eu sou professora de matemática, sou professora do 8º ano, do 10º, 11º, sou diretora de turma, sou professora de cidadania. Eu lancei esta petição no dia 23 de março, num momento de desespero e desânimo, mas não vou explicar como é que cheguei ao desespero e desânimo, porque mais à frente alguém vai explicar isso muito bem. Eu lancei a petição no dia 23 e no dia 26 já havia mais de 7.500 assinaturas. Não tenho visto petições com este, com esta adesão assim tão forte em 3 dias. E quem assinou a petição foram essencialmente professores, porque os professores percebem que é o Projeto Maia, o cidadão comum não sabe o que é o Projeto Maia, e fizeram, alguns dos peticionários deixaram comentários, mais de 1.000 comentários à sua assinatura, e eu li todos os comentários, li todos. E a maior parte dos comentários diz respeito à burocracia, excesso de burocracia, diz respeito ao facilitismo, diz respeito à evidência de que a aprendizagem não está a melhorar, mas os resultados melhoram. Então, se há melhoria de resultados e se não há melhoria de aprendizagem, então porque estamos a mascarar o insucesso. Eu tenho um comentário de uma professora que assinou a petição e que dizia: é com muita pena que eu assino esta petição. Isso mostra que a professora tentou aplicar o projeto, mas percebeu que não é praticável. E o projeto não é praticável em nenhum dos ciclos. Não é praticável no primeiro, no segundo, no terceiro e no secundário. E não é praticável nem para quem tem 5, 6, 8 turmas, 10 turmas, há professores com mais de 200 alunos, e não é praticável para uma professora do primeiro ciclo, ou um professor que tenha só uma turma, mas não ensina só matemática. Ensina matemática, português, estudo meio, educação física, educação artística, e acho que não fica por aí. Portanto, o projeto não é praticável. Os professores puseram o projeto em prática, tentaram e avaliaram o projeto. Os professores sabem avaliar. Avaliaram o projeto Maia e a conclusão, depois de recolhidas todas as informações, depois de todas as evidências, depois de toda a ponderação de domínios, tudo, os professores avaliaram e classificaram o projeto. Os professores sabem avaliar. E classificaram este projeto Maia como sendo insuficiente. As pessoas pedem o fim deste projeto de avaliação. Obrigada.
Muito obrigado. Não sei se vai haver mais alguma intervenção agora inicial. Sim, então eu passo de imediato a palavra. Lembro-me o nome.
Paulo Guinote.
Paulo.
Ora bem, boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. Eu fui convidado pela minha colega Dália Aparício para ajudar nesta apresentação com aquilo que serão algumas evidências que não serão apresentadas todas agora. Algumas delas resultarão depois de questões que eventualmente nos sejam colocadas. Esta petição tem a ver com um projeto que tem se expandido pelo país nos últimos 4, 5 anos, desde 2019 principalmente, e sobre o qual eu tenho feito recolha de informação com algum cuidado, e é por isso que aqui gostava de fazer uma espécie de súmula das conclusões que o projeto tem, sendo demonstrado posteriormente as razões do que aqui está. Em primeiro lugar, o pretexto para a sua existência é inválido, ou seja, a questão do feedback de alta qualidade que se pretende ser a razão principal em que os professores terão que dar feedback aos alunos acerca das suas aprendizagens. Isso é algo que eu, como aluno, já tinha, como professor, sempre pratiquei e sempre o fiz de modo informal, rápido e imediato. Com as plataformas que atualmente temos, isso também é possível fazer em termos de resultados quantitativos. Mas essa é, basicamente, a razão para a existência do projeto, ou seja, para melhorar as aprendizagens, os professores devem produzir um feedback de alta qualidade para os alunos. É verdade que o próprio mentor do Projeto Maia, no parecer que assinou do Conselho Nacional de Educação, diz que o projeto não é obrigatório. No entanto, é o único que está completamente especificado no site da Direção-Geral de Educação e que faz parte de uma parceria direta entre os mentores do Projeto Maia e a própria Direção-Geral de Educação. Agravando isso, as inspeções gerais, as inspeções que a IGEC tem feito pelas escolas, sempre que há um bocadinho mais de insucesso, apresentam esta questão, perguntando aos professores, então, mas sabe, conhece o Projeto Maia, sabe fazer o Projeto Maia, como se isso fosse a solução para tudo. Infelizmente, não é. Não introduz inovação, e isso eu poderei mostrar depois, porque nós temos neste momento dezenas de projetos de intervenção pelo país que replicam completamente, e eu tenho as citações, são praticamente paráfrases, uns dos outros, e eu ainda ontem estive a verificar, desde o Minho, a Trás-os-Montes, ao Algarve, à Grande Lisboa, ao Alentejo, todos eles replicam as mesmas frases, e se há coisa que não traz isso, é inovação. A inovação não é a repetição, a crítica das fórmulas que nós temos no site da DGE. Para além disso, não introduz diferenciação, porque ao replicar fórmulas de solução do problema, pelo contrário, traz a homogeneização da fórmula usada a partir do centro. Cria uma hiperburocracia, e essa é a parte mais divertida que eu agora não vou mostrar, para mais tarde mostrar, que é o delírio completo das grelhas, que chega ao ponto de, para um professor numa disciplina avaliar um aluno, ter ao seu dispor 55 descritores. Eu este ano tive 120 alunos, como uma das turmas eram duas disciplinas, teria 140, são capazes de imaginar, é só fazer as contas, são 7 mil descritores que eu teria que fazer para dar esse feedback de alta qualidade, quando eu apenas posso dizer ao aluno, enganaste aqui, faz desta maneira, tens este exercício. Agora não, eu tenho que registar numa grelha que informei o aluno do que ele devia fazer, do que ele fez, do que ele não fez, do que quando lhe disse, quando não disse, quando é que ele voltou a fazer. Isso não é forma nenhuma de simplificar o trabalho dos professores. Para além disso, este projeto não teve até hoje uma monitorização ou uma avaliação externa. Tem apenas relatórios de autoavaliação, que é aquilo que se critica muito aos professores de fazerem. Aliás, no início de julho vai haver um grande encontro do Projeto Maia na Figueira da Foz, em que estão apenas os elementos que pertencem ao próprio projeto. E que, naturalmente, como muitas vezes se critica, fazem uma ótima avaliação do seu próprio trabalho. Por outro lado, a melhoria do trabalho em sala de aula não existe. Pelo contrário, e ligando com a última questão que ali está, a gestão do tempo do professor passou a ser, neste momento, 50% para registar o que fez e 50% para tentar fazer alguma coisa. Se considerarem que isto é um excesso da minha parte, uma hipérbole, um exagero, bastará eu mostrar a coleção de grelhas que tenho mais à frente e das quais darei apenas um... Pronto, isto são todos os mecanismos que nós podemos ter de recolha de informação para um aluno, para uma disciplina. O que se traduz, isto agora não interessa muito, em grelhas deste tipo para um período, depois para o terceiro período, atenção que estão várias páginas ali em baixo, isto é só para avaliar uma atividade que nem sequer corresponde a uma disciplina, que é o PES, o Programa de Educação para a Saúde, e reparem em todas as linhas que estão por baixo, eu apenas fiz a imagem, este é outro, e eu até pus a seta, esta é apenas a quarta tabela de um conjunto de 5 para fazer a monitorização do trabalho de cada turma. Isto tem que ser feito pelos professores no seu horário. Isto são os descritores para a disciplina, por domínios, e depois há as rúbricas. Isto é tudo aquilo que... Isto é só para a mesma disciplina. E, portanto, aquilo que eu gostaria que ficasse mais ou menos esclarecido é que isto que aqui viemos trazer não é uma petição política, é uma petição técnica. Eu não estou aqui para fazer nenhum julgamento político sobre políticas educativas, mas apenas sobre um programa que tem dificultado imenso o trabalho dos professores nas escolas. Esta petição obteve, em muito pouco tempo, 13 mil assinaturas, o que está muito acima de qualquer número de formandos que até hoje tenham frequentado as formações do Projeto Maia. Aliás, eu tinha passado muito à pressa para não perder muito tempo, está ali a distribuição dos formandos nas primeiras sessões de formação do Projeto Maia e, se repararem, não há nenhum elemento que seja um professor de sala de aula, como se costuma dizer. Estão apenas coordenadores, diretores, lideranças intermédias e nenhum professor daqueles que têm que aplicar efetivamente no terreno todas estas medidas. Obrigado pelo vosso tempo. Passo agora a palavra ao meu colega Paulo Prudêncio.
Já está quase nos 10 minutos, portanto, não sei se... Não, pode usar, eu penso que pode usar até os 12 minutos com algum, mas depois fica com menos tempo no fim, não é? De qualquer maneira, É o Ricardo Silva? Paulo Prudêncio. Ah, muito bem. Tem a palavra. Tem que carregar aí.
Isso. Okay. Então, já está a contar o tempo. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos seus deputados. Meus parabéns à Dália e ao João. Eu aceitei o convite que eles me fizeram e renovo os parabéns pela iniciativa. Eles pediram para inserir aqui algumas variáveis de contexto e é o que eu vou tentar fazer rapidamente. Então, diria assim, quer a OCDE, quer a Comissão Europeia, quer outras entidades, na última década apresentaram-nos conclusões deste género. A organização do trabalho nas escolas em Portugal adoece os professores. Por outro lado, uma outra conclusão muito frequente, e que é da Comissão Europeia, é que os professores portugueses são os que na OCDE mais preenchem burocracia inútil. Obrigado. O que nós temos estado a assistir é de um grito interminável dos professores, um protesto que já vem de há muitos anos, mas que nos últimos 8 meses tem sido diversificado, tem sido feito de diversas formas, esta foi uma delas, em que o que nós mais ouvimos os professores dizerem é, para além das questões da carreira, e eu vou adjetivar assim rapidamente, os professores estão exaustos do inferno da burocracia, da avaliação kafkiana e da autocracia na gestão das escolas. O que a mim me surpreende, e penso que vos surpreenderá também, é que não há, nesta última década, uma linha do Ministério da Educação, nem sequer da avaliação externa, de todos aqueles programas, não há uma linha sobre o assunto. E praticamente também não há. Já não vou falar da bolha mediática, mas do universo político também não. Digamos que o Parlamento, nesta década, nós não conhecemos uma decisão que vá de encontro a esta realidade que tem uma variável que é já irrefutável, que é a falta grave de professores. Nós o que, por toda a Europa, não é? Portanto, podemos depois, tenho aqui os números. O que nós observamos aqui em Portugal é que não há uma única decisão em relação, há três níveis de fuga dos professores. Há os professores da carreira que estão em fuga, e está aqui demonstrado por um pequeno exemplo de um programa, há os professores dos professores que se formaram neste milénio, que se qualificaram para professores, um terço já abandonou a profissão, e se nós formos ao ensino secundário não encontramos um aluno que queira ser professor. Isto é dramático e é aquilo que nos estamos a confrontar.
Eu vou-lhe pedir que termine. Está bem, desculpe. É porque já
vou deixar 12 minutos.
Ok, pronto.
Muito obrigado. Obrigado.
Não, eu peço desculpa, mas depois também
não vão ter... Eu treinei
para
4 minutos.
Não vão ter... Okay. Podem sempre enviar a informação por
tudo
escrito.
Bem. Eu posso deixar.
Eu sei que isto é difícil de gerir, mas... Eu gostava de ter algum tempo no fim para poderem também responder às questões dos deputados e, portanto, neste momento têm menos de 8 minutos para responder. E, portanto, é por isso que eu sinalizei, não interpretem isto como andar calar, mas é para dar tempo que possam depois responder mais tarde. Eu passava de imediato a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa, do Partido Socialista, para a sua intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, caros peticionários. Um agradecimento por terem trazido esta matéria, quanto mais não seja, porque nos permite refletir nela e só nela neste momento. Vejamos pela positiva. Que se pretende de essencial do projeto Maia? Aparece no âmbito da regulamentação dos processos de autonomia e flexibilidade curricular e educação inclusiva, como projeto de formação e capacitação, dentro de uma política ou estratégia de importância da avaliação pedagógica na melhoria das práticas de ensino e das aprendizagens dos alunos, através de projetos de intervenção construídos pelos professores e envolvendo-os. Da matriz do projeto Maia retira-se que ele tenta ser aberto, dinâmico, assente no diálogo, apoiado, colaborativo, permeável a diferentes perspectivas e caminhos de aplicação e, portanto, na nossa perspectiva, flexível e não obrigatório. está assente na ideia da necessidade da simplificação, ao contrário do que podemos depois falar sobre isto, de simplificação e desburocratização. Eram esses dois dos objetivos dos processos de avaliação. Envolveu mais de 40 mil formandos já, envolveu centenas e centenas de projetos de intervenção, foi monitorizado, acompanhado, avaliado, revela-nos dados de satisfação muito superiores a 90%, parece estar a atingir efeitos úteis desejáveis. Para o subscrito, isto é aquilo que parece o resultado da matriz. Algo que parece não bater certo. Para os subscritores da petição, o projeto Maia é tido como complexo, pouco consistente, no fundo, uma opressão, que é aquilo que mais bem o traduz da vossa parte, uma opressão burocrática. Muito mais ainda sujeito à pressão e a controle da tutela. O que leva a desgaste, cansaço e outras coisas do género, com efeitos nefastos na prática pedagógica. Estas acusações drásticas e radicais não batem realmente com o que se percebeu da matriz do projeto Maia que eu apresentei. Ou seja, a existir, como afirmo, a carga de burocracia, o desgaste e os efeitos nefastos, isso não pode ficar a dever-se ao projeto em si mesmo, muito menos à intencionalidade da tutela educativa. O que quer dizer que nos casos em que isso se verifique, algo de anómalo aconteceu. À revelia daquilo que se pretendia que acontecesse. O objetivo era capacitar, formar os intervenientes no processo de avaliação pedagógica para encontrarem uma estratégia de simplificação e de desburocratização. Nunca se pretendeu induzir práticas asfixiantes e gratuitamente burocráticas ou burocratizantes. Se isso aconteceu, em algum caso ou em alguns casos, deve ser revisto e alterado e reposto nos seus níveis de normalidade nos casos concretos em que terá acontecido. Sem generalizações, pelo menos para nós, infundadas. O que houver a mudar, mude-se no sentido da melhoria, mas não se impute ao projeto, na sua matriz e fundamento e fundamentação, os crimes que manifestamente não cometeu. Deixava rapidamente perguntas, penso que ainda estarei muito rapidamente. Assentando a avaliação positiva em dados e fundamentações, em que instrumentos de análise, reflexão, demonstração suportam os juízos negativos? Faz sentido querer acabar-se com um projeto quando, não sendo obrigatório, a gente envolvida que nele acredita? Não reconhecem o perigo da generalização? Há algo que impeça as escolas de seguir por outros caminhos? Se há algo a alterar e a melhorar, não é por aí que se deve apostar, intervindo nos casos de desvirtuação do espírito do projeto? E para terminar, em vez de fazer cessar o projeto, não se justificará mobilizar os docentes e todos os esforços e recursos que contribuam para o seu desenvolvimento e aperfeiçoamento? Não poderemos ir por aqui? Mata-se o projeto ou revitaliza-se? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passava de imediato a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD, para a sua intervenção.
Obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Grupo Parlamentar do PSD, obviamente, cumprimenta, saúda os peticionários, na pessoa da Sra. Doutora Dália Aparício, que abrange, assim, os 13.166 peticionários sobre esta temática que hoje aqui estamos a debater. Portanto, cumprimentamos, saudamos e agradecemos terem trazido este assunto ao nosso Parlamento. Eu começava diretamente por duas questões. A primeira é o projeto de monitorização, acompanhamento, investigação e avaliação pedagógica, MAIA, está ou não a cumprir o objetivo para o qual foi criado? No fundo é isso que temos que repensar. O objetivo era contribuir para a melhoria do processo de ensino e avaliação pedagógica. Está a cumprir o seu objetivo? Que efeitos reais têm tido a sua implementação para os professores trabalharem ao nível da avaliação e da classificação dos alunos? Já sabemos que foi criado de um acordo celebrado entre a DGE e o Instituto Educativo da Universidade de Lisboa, que tem a sua aplicação já decorre desde 2019 e 2020. É assente em metodologias de formação de professores, de oficinas de formação e, portanto, utiliza a produção de projetos de intervenção para a concepção e imposição de referenciais de avaliação nas escolas. E, portanto, daquilo que pudemos observar, e agradecemos desde já a apresentação, devo reforçar o seguinte: o PSD há muito que tem vindo a demonstrar a sua preocupação relativamente à burocracia do trabalho que os professores têm nas escolas. Ainda no passado mês de fevereiro, o PSD apresentou um projeto de resolução que se denominava Desburocratizar, Devolver os Professores ao Ensino, em que solicitou que se cumprissem urgentemente as promessas que o Sr. Ministro anunciou em matéria de desburocratização da escola e se promovesse a eliminação redução das tarefas que não contribuíssem para a qualidade do processo educativo. Ora, este projeto de resolução foi chumbado com os votos do Partido Socialista, o que nos parece contraditório, e gostávamos, nessa altura, e reforçamos, de pedir o cumprimento das promessas que o Ministro fez. Outras questões relativamente a este assunto. O projeto tem caráter facultativo. Se não é obrigatório, então porquê é que as escolas continuam a implementar este projeto? Estão a ser dirigidas para aderirem a este projeto? Estão a ser, desculpem, entre comas, pressionadas por quem? Pelos SFAI, por centros de formação dos agrupamentos de escolas, pelas equipas de acompanhamento, por outras equipas? Porquê é que as escolas continuam a aderir? Uma das reivindicações sobre o projeto diz respeito à complexidade dos instrumentos de trabalho que também podemos aqui observar. O professor Domingos Fernandes afirmou nesta comissão ao 22 de fevereiro que nunca defendeu que se burocratizasse o trabalho dos professores. E, portanto, o que ele nos transmitiu é que o problema é que as pessoas não leem, querendo eventualmente dizer que quem implementa o projeto nas escolas pouco sabe sobre o mesmo ou não sabe como o fazer ou tirar partido dele. E, portanto, na vossa opinião, são os professores que não percebem o projeto ou o projeto é que não percebe os professores? As ferramentas que são criadas são ou não adequadas para o objetivo para o qual foi criado? Ainda mais, e para terminar, só questionar três perguntas muito rápidas. Em relação aos relatórios, os relatórios que estão disponíveis no site da Direção-Geral de Educação são apenas para aferir as taxas de adesão dos agrupamentos de escolas? São os professores que estão neste projeto questionados sobre a eficácia e a eficiência deste modelo de formação para um projeto de avaliação de competências? Sabemos que no âmbito do perfil das novas competências temos que reforçar o conhecimento dos professores relativamente a como avaliar as competências e não só os conhecimentos.
Obrigado,
que são traduzidos por um teste. Está ou não esta ferramenta adequada e está ou não a auxiliar os professores nesta tarefa de avaliação de competências dos seus alunos? E muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu passo agora a palavra ao deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Chega para a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados. Uma saudação especial à professora Dália Aparício, ao professor Paulo Guinote, João Aparício, Paulo Prudência e Ricardo Silva. A petição que apresentam é inequívoca da avaliação que fazem da implementação do projeto Maia nas escolas. Eu vou citar. Seguiu uma lógica piramidal. Outra citação. Os processos diversificados de recolha de informação são altamente complexos, pouco consistentes, extremamente burocráticos e fastidiosos e, por isso, em elevado grau, completamente inexecuíveis para qualquer docente com várias dezenas ou mesmo centenas de alunos. Outra citação. Crescimento expansionista e cumulativo da burocracia nas escolas intensificou o controle e a pressão da tutela e dos seus representantes nas escolas, os diretores, sobre os professores, obrigando-os a trabalharem cada vez mais. Outra citação, crescente responsabilização dos professores pelo insucesso dos alunos, mesmo quando os alunos nada querem saber ou pouco fazem para melhorar. Última citação, este projeto veio promover o facilitismo e o aumento irreal das taxas de sucesso. Este retrato, subscrito por 13.166 peticionários, é de uma gravidade sem limites e levanta a ponta do véu sobre a realidade escondida das escolas. Professores e alunos andam há muito a ser tratados como meros seres vivos utilizados em experiências de tipo laboratorial. O Ministério da Educação deve ainda esclarecer quanto é que o projeto Maia tem custado ao erário público desde 2019. É que não basta afirmar que não há dinheiro para as carreiras de professores, não há dinheiro para as obras nas escolas e tudo mais, quando nós somos confrontados com gastos que espelham a irresponsabilidade de quem governa, que é o que temos. Há mais de um ano, aqui nesta Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, o Chega propôs dois grupos de trabalho, um de combate à indisciplina e violência nas escolas e outro precisamente de combate à burocracia. É que ninguém defende a sanidade mental dos professores,
os alunos, a qualidade do ensino, sem, em primeiro lugar, resolver o problema da indisciplina e o problema da burocracia nas escolas. Os demais partidos políticos aqui presentes rejeitaram essas duas propostas do Chega. Decidiram que o fundamental era haver um grupo de trabalho de acompanhamento do plano de recuperação das aprendizagens. Termino com uma questão aos senhores professores presentes. Se tivessem que escolher entre o combate à indisciplina e à burocracia nas escolas ou, outra hipótese, a monitorização do plano de recuperação das aprendizagens, qual seria a vossa opção e porquê? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Chegámos, Sr. Deputado, sim. Sr. Deputado Tiago Estevão Martins.
Obrigado, Sr. Presidente. Uma interpelação sobre a condução dos trabalhos, apenas para que fique registada em ata, que as afirmações sobre o plano de atividades desta Comissão são objetivamente falsas e que aquilo que nós temos como plano de atividades desta Comissão foi obtido por consenso após debate e diálogo entre todos os grupos parlamentares, apenas para que fique registado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado,
desejo pela mesma razão. Fui acusado de proferir uma declaração falsa e remeto essa acusação de falsidade a quem me acusou.
Senhores deputados, vamos ouvir agora os comentários dos peticionários que tiveram tempo à nossa espera, portanto eu tenho 8 minutos, não é muito tempo, não sei quem é que vai neste momento intervir, mas como eu disse, tem sempre a possibilidade de depois nos enviarem a informação por escrito, podem sempre enviar a informação por escrito para completar aquilo que quiserem dizer. Portanto, eu passo de imediato a palavra ao Paulo Prudêncio.
Paulo Prudêncio. Eu não vou perder agora tempo com... Muito obrigado. É assim, eu pegava na questão dos mentores destes programas e fazer aqui um exercício de memória histórica. Digamos assim, os mentores nunca reconhecem. Os mentores destes programas, na conceptualização está tudo muito bem, depois na aplicação é que as coisas, os professores, as escolas e por aí fora. Eu ia buscar um, este programa começou em 2018 e não é obrigatório. Então vamos buscar um programa da mesma família que começou em 2008 e é obrigatório, que é a avaliação do desempenho, se ADAP, que o aplicado aos professores é uma coisa completamente, digamos assim, e vinham com o mesmo objetivo. Se o Maia vem para finalmente se aprender a avaliar os alunos, a avaliação do desempenho, como se lembram, vinha finalmente para avaliar os professores. E então começou-se por fazer um... ainda existe, era uma pontuação de 1 a 10, que é uma aberração, que vai até às décimas ou até às centésimas. Depois foi subdividida pelos mentores em 4 dimensões, as 4 dimensões pontuadas de 1 a 10, e depois a média daquilo é que dá a nota final. Cada dimensão teve 5 domínios, portanto 5 domínios para cada uma das dimensões deu 20 domínios, depois cada domínio para os mentores, para concretizar melhor, ainda teve 5 indicadores, os 5 indicadores multiplicados por 20 domínios deram 100 indicadores e depois ficou para as escolas os descritores, os 10 descritores para cada um dos indicadores. Portanto, o que é um descritor é o indicador que diz com rigor para o descritor que diz com rigor para aquele indicador o que é o 10, o 9, o 8. Portanto, o que é que nós tivemos? Tivemos 1000 descritores. Num tipo de avaliação que agora aqui não há tempo, que é completamente impossível de quantificar. E é isso que nós temos, é um exemplo, e não conseguimos sair disto. E continuamos, os professores esgotam, saem, desistem, e depois como é que isto... Vocês agora podem me perguntar assim, então mas as escolas depois ainda aplicam cotas a uma farsa dessas, uma farsa administrativa dessas? Aplicam porque o modelo é um modelo autocrata, que os candidatos a autocrata são avaliados no modelo mais ou menos semelhante, e depois isto é uma coisa que acaba sem professores. Era só isto.
Não sei quem mais é que vai fazer a intervenção.
Ora bem, eu irei continuar fornecendo evidências daquilo que dizia sobre a distorção entre a matriz e a aplicação.
Infelizmente, não querendo, por deformação de história, não gostaria de dar todos os exemplos das matrizes extremamente virtuosas que acabaram em coisas totalitárias. A matriz é uma coisa, infelizmente a natureza humana é outra. Não sei se os professores sabem ler ou não, eu sei ler, e por isso mesmo é que fui ler a citação que fez, eu trazia. A recolha foi muito alargada dos elementos que são evidências da destrução da matriz. E agora, não me importa voltar a continuar o tempo, já vou responder. A matriz em si pode ter sido extremamente virtuosa, mas infelizmente a sua aplicação em muitas escolas tem sido imposta de cima para baixo, e aquilo que ali está e que reproduz o que vem no parecer do Conselho Nacional de Educação não é, neste momento, a realidade que nós observamos nas escolas. Não é porque não leiam. E vou-lhes demonstrar porque, como é que leem. Quando se diz, quando o professor Domingos Fernandes diz que a destrução foi feita pelos professores, isto são referências bibliográficas dos projetos de intervenção que remetem em 50% para publicações do próprio professor Domingos Fernandes. Chega-se ao ponto de ter projetos de intervenção que só têm referências do professor Domingos Fernandes. E, portanto, depois não é de admirar que encontremos por todo o país projetos de intervenção que replicam exatamente as mesmas expressões em paráfrases ou plágios diretos das publicações que estão disponíveis na DGE. E isso, a mim, como professor, não me parece inovação e choca-me um pouco. Também não é por acaso que nós três que aqui estamos não estamos em escolas que tenham adotado o projeto Maia. Sim, é possível não ser obrigatório, sim, é possível ser facultativo, mas é verdade que é necessária uma resistência mais forte do que apenas falar. Continuando, a avaliação positiva é feita pelos próprios.
Foi a parte, o tempo contou.
Não, portanto, o tempo contou, eu sei. Contou. Por isso eu estou doido no... As generalizações... Sim, mas contou o tempo. As generalizações são dos dois lados. Sendo que, num dos casos, a generalização é feita em causa própria. O projeto Maia avalia-se a si próprio como muito bom. Não conhece, não consegue citar uma avaliação externa do projeto Maia. Eu consigo citar várias autoavaliações do projeto Maia. Mobilizar os docentes para a melhoria? Sim, era possível, se isto não dependesse tudo da avaliação das direções executivas das escolas, que são avaliadas pelas inspeções, pela forma como implementam...
Porta de diálogo, peço desculpa, Sr. Deputado. Continue, se faz favor. Não, tudo bem, continue.
A mobilização dos docentes... Podemos fazê-la simplesmente. Vamos ver os pareceres que estão nesta comissão, feitas por organizações de professores, e verá que nenhuma delas defende o projeto Maia. As únicas avaliações externas que conhecemos. Em relação às questões da senhora deputada do PSD, nós não sabemos quais são os efeitos reais, exatamente pelo que eu acabei de dizer. Porque isto é a mesma coisa que dizer a qualquer pessoa: fizeste o teu trabalho bem, aí fizemos excelentemente. A formação em projeto Maia foi em cascata, passou das FIIs e foi replicada pelo país ao ponto de nós termos powerpoints perfeitamente iguais por todo o país. Isto é a recusa completa da inovação, da investigação e de qualquer monitorização séria. A questão da burocracia foi entregue a uma empresa externa ao Ministério da Educação que não conhece mais nada do que flowcharts de empresas e que não faz a mínima ideia do que é um procedimento dentro de uma escola. Estou só por mais citações que dizem o mesmo umas das outras. Elas repetem exatamente as mesmas expressões. Quem implementa não lê, como tinha dito há pouco. Nós lemos. O problema é que, infelizmente, há quem prefira seguir a marcha que lhes é indicada do que, às vezes, fazer uma questão crítica. Ora bem, em relação à intervenção do deputado do Partido Chega, eu acho que tudo está ligado. As monitorizações, as aprendizagens, o sistema de gestão escolar, a indisciplina, a burocracia, tudo isto está ligado. Neste momento estamos aqui pela questão da burocracia e é sobre essa que queríamos falar, porque a nossa intervenção é técnica e não política. Não temos nada a ver com os trabalhos desta comissão quando cá não estamos. E, portanto, no caso da burocracia, o que lhes pedimos é um pedido de ajuda para, nem que seja pela vossa pressão, retomar a matriz às suas intenções originais. Por fim, Gostaria de dizer, deixando ainda um pouco de tempo aos meus colegas, consegui concentrar-me, que esta intervenção que nós aqui temos é em prol do bem-estar e dentro das escolas e, em primeiro lugar, do nosso tempo para trabalhar com os alunos. Nós gostamos mesmo de trabalhar com os alunos e é por isso mesmo que gostaríamos que o nosso tempo fosse guardado para estar com eles, para reforçar as suas aprendizagens e não apenas para, e desculpem se desliguei ainda bem, pronto, mas deixo-vos cá, as grelhas que nós temos para preencher são perfeitamente irrealistas. Não sei se quem é que as criou, como as criou, porque é que as criou, mas que elas existem, existem. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, senhor. O Ricardo tem um minuto. Tem posso, máximo um minuto.
Vamos ver se consigo, mas muito rapidamente dizer o seguinte: esta questão do projeto Maia não se pode dissociar do modelo de gestão que temos nas escolas. A formação foi feita sobretudo para diretores, para coordenadores e obviamente isto depois é imposto. E é verdade que a avaliação externa das escolas aponta sempre como um caminho a seguir o projeto Maia. Portanto, sim, há alguma imposição do projeto e é difícil resistir-lhe nas escolas, nas pessoas que estão a trabalhar apenas com os alunos e com as turmas. Mas já agora, só mesmo para terminar, sobre a questão do feedback, que é uma das traves essenciais, não é? O feedback de elevada qualidade que deve ser dado aos alunos. Eu li, eu vi e preocupei-me em assistir, por exemplo, aos webinars da apresentação pelo próprio professor Domingos Fernandes e outros professores ligados ao Projeto Maia e fui acompanhando tudo isto e fui vendo. E houve algumas coisas que me chamaram a atenção. Por exemplo, o próprio professor Domingos Fernandes, a falar nesse webinar, no primeiro, 1 hora 27 minutos e 55 segundos, diz o seguinte: eu dou um feedback aos meus alunos em 5 minutos. Não percebo como é que as pessoas se queixam de terem falta de tempo a dar feedback. Portanto, ele consegue em 5 minutos dar feedback a 30 alunos. Certamente não é um feedback individual, é um feedback, como ele diz mais à frente, sobre regularidades. Ou seja, vocês fizeram mais ou menos isto bem, fizeram mais ou menos aquilo mal. Isto não é feedback e não é assim que nós devemos trabalhar. Nós queremos mesmo ir para um feedback mais individualizado. Mas precisamos de quê? Menos alunos, menos turmas e mais tempo. O próprio professor Domingos Fernandes, estou mesmo a terminar, diz o seguinte, ter cinco turmas, isto são palavras do Dr. Domingos Fernandes, ter 5 turmas já inviabiliza um feedback de elevada qualidade. Ora, eu sou professor há 34 anos, nunca tive 5 turmas.
Muito obrigado.
Sempre 6, 7 e 8. Portanto, muito. Acho que isto diz tudo. É o próprio, sou professor de História. Há muitos outros que também têm assim, Geografia, etc, etc.
Muito obrigado pela intervenção. Chegámos ao fim desta audição. Eu agradeço a vossa presença. Se acharem que há mais alguma informação que gostávamos de enviar, façam favor de o fazer. Podem mandar para a Comissão e será distribuído pelos deputados todos da... O que quiserem, podem enviar o que entenderem. Será distribuído por todos os deputados da Comissão, incluindo aqueles que não estão cá hoje. E, portanto, todos serão enviados isso. Então, muito boa tarde. Muito obrigado.